Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Hoje olhamos para a reunião de peritos na sede do Infarmed, marcada para esta tarde. Aguardam-se novas medidas para conter a pandemia. E para falar do tema, convidamos para se juntarem a nós Constantino Saclarides, antigo diretor-geral da Saúde, Vasco Ricoca Peixoto, médico de saúde pública, e também João Brás Gonçalves, investigador do Instituto de Medicina Molecular. A moderação é da jornalista Carla Jorge Carvalho, a quem se juntou o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães.
Sejam muito bem-vindos e bom dia neste Explicador. Ora, Portugal está com uma tendência de subida de novos casos de Covid-19, mas as mortes e os internamentos estão muito abaixo daquilo que era registado há um ano. Constantino Saclarides, bom dia. Estando o país numa situação tão diferente da do ano passado, é ainda assim aconselhável recuperarmos algumas das medidas sanitárias que já foram usadas no último Natal?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar convosco esta manhã. Bom, essa pergunta tem uma resposta clássica, que tem a ver com o planeamento em saúde. É o planeamento de saúde que nos permite, numa situação como esta, que está associada a um grau de incerteza grande, esse planeamento é contingencial, ou seja, é feito por cenários, e, portanto, nós temos que ter um conjunto de cenários previsíveis. E à medida que vamos atingindo um cenário, temos preparadas as medidas que correspondem a esse cenário. Essas medidas, naturalmente, são medidas, quer dizer, que densificam, intensificam aquele tipo de intervenção que nós sabemos que são efetivas em relação à Covid. E, portanto, a questão que se põe é que cenário estamos nós, neste momento, a viver e que medidas foram pensadas para esse tipo de cenário. Como é que se constrói esses cenários rapidamente? Tem a ver com um conjunto amplo de indicadores que eu resumo muito rapidamente: o número de pessoas que não estão cobertas por vacinação, o número de pessoas que ainda não foram infectadas por este vírus, o grau de envelhecimento da população, a incidência naturalmente importante, os novos casos, que agora, enfim, atingiram patamares elevados. Como é que essa incidência afeta, quer dizer, o internamento hospitalar e a mortalidade, mas também como afeta os cuidados primários, quer dizer, 2.500 casos por dia, vários dias, tem um impacto grande sobre os cuidados primários, que por sua vez tem um impacto sobre a forma como as pessoas com Covid ou não Covid são seguidas.
Era só para terminar, desculpe interromper.
O desempenho da rede de saúde pública é muito importante, quer dizer, quando nós temos vários dias incidência da ordem de 2.000, 2.500 casos, 3.000 casos, nós temos uma grande dificuldade em que a rede de saúde pública corresponda àquelas atividades que controlam a transmissão. Né? Portanto, todos estes indicadores são importantes para podermos prever que tipo de cenário, em que cenário estamos e que medidas correspondem a isso.
E temos feito isso.
Se não tivermos esse planeamento, o risco é que chegamos atrasados. Não é? A razão porque há planeamento, de uma forma geral, é nós chegamos atrasados às coisas. É antecipar, essa é a lógica do planeamento. Portanto, a pergunta que se põe não são tanto as virtudes e limitações das audições do Infarmed, é até que ponto nós conhecemos este planeamento.
Constantino Saclarides, isso foi uma das críticas que foi feita ao longo do ano, destes últimos dois anos, em que parecia que andávamos sempre atrás de prejuízo e de facto era muito difícil, porque a pandemia e este vírus é inesperado. Temos feito esse planeamento bem, apesar de tudo?
Não, quer dizer, a pergunta interessante neste momento é qual é a resposta para esse cenário. Essa resposta tem que ser pré-pensada, não pode ser pensada quando nós chegamos ao cenário, senão não se justifica haver planeamento.
Portanto, estando a cerca de um mês dessa época festiva, estamos a tempo de prevenir cenários mais preocupantes?
Se de facto fizemos o planeamento, esse plano foi divulgado. Sabe, o plano não é uma coisa que está no papel, algures. o plano só existe, só é real, quando está na cabeça das pessoas, quando é amplamente partilhado. Portanto, nós temos que ter um planeamento conhecido por todos os agentes, pessoas, a população, que nos permita saber que, face a um cenário caracterizado, como sumariamente expliquei há pouco, se sabe o que é preciso fazer, com antecedência. E, portanto, se não o temos neste momento, não é pelo menos evidente que exista, não é? É importante que passe a haver. E nessa circunstância, as audições do Infarmed, com suas virtudes e limitações, são um complemento a esse planeamento e não o substituem. E, portanto, a minha preocupação hoje é assegurar que esse planeamento existe, que seja conhecido, que existe realmente na cabeça das pessoas, não só para daqui a um mês, mas para hoje, para a próxima semana, para dezembro e para janeiro.
Muito bem. Vasco Ricoca Pachotto, bom dia, é médico de saúde pública e, portanto, esta questão para si é-lhe muito cara. Sabemos todos o que é que devemos estar a fazer bem nesta altura para evitar cadeias de contágio?
Obrigado. De facto, isto que foi dito é muito importante, não é? Passarmos do planeamento que efetivamente existe no papel e que existe o plano de inverno com vários cenários, embora tenha-se que haver em pandemia alguma flexibilidade, porque o plano não contempla tudo o que pode surgir, enfim, e em todos os graus que pode surgir, digamos assim, mas tem que ter linhas de orientações gerais e essas linhas existem de facto. Mas de facto, mais importante que isso, se calhar, é depois como é que se comunica e como é que nós compreendemos os riscos e cada um adapta essas medidas. E acho que neste momento isso é das coisas mais importantes. Aliás, podíamos ter algumas destes comportamentos já mais enraizados e de facto há um conjunto de comportamentos que têm um impacto mínimo na economia e na sociedade, portanto, desde logo a utilização de máscaras.
Ou seja, Vasco Ricoca Pachotto, independentemente daquilo, das recomendações que possam sair hoje do Infarmed, que serão recomendações e que depois terão de ser traduzidas numa reunião do Conselho de Ministros, diria que já era óbvio estarmos todos a usar mais a máscara, por exemplo, e a testar mais?
Eu julgo que sim, acho que também há um esforço de comunicação nesse sentido. O testar mais, julgo que não houve orientações, por exemplo, e ainda claras. E o testar mais não é só testar mais. Há uma coisa muito importante que eu gostava que saísse, que é, e há muita evidência nesse sentido, é que há mais pessoas agora, e já existiam muitas, com sintomas de constipação, ou às vezes as pessoas até dizem de gripe, que isso tem que ser considerado que pode ser Covid, especialmente num contexto em que as pessoas continuam a ter mais contactos, portanto, isso permite que haja eventos de grande disseminação que alteram grandemente o rumo da pandemia, especialmente quando há muitos contactos. E, portanto, isto não quer dizer que a doença é uma constipação. Quer dizer que em muita gente que é importante para disseminar a doença é uma constipação, mas em muitas outras pessoas, e muito, de forma muito diferente da constipação ou da gripe, vai ter consequências muito mais graves. Portanto, para também desmistificar esta coisa, que se vamos testar constipações ou sintomas de constipação, é porque é uma constipação. E mais dizer que muitas vezes começa com uma constipação, mas dois, três dias depois, portanto, também há o agravamento. E, portanto, aos primeiros sintomas, isso era uma barreira enorme. E estas coisas são importantes porque, outra coisa que eu acho que também é importante percebermos, a vacinação é uma excelente barreira, mas não é uma barreira impenetrável. E, portanto, associar este inverno isso, acho que é uma coisa que nos vai proteger a todos e às nossas liberdades. E depois, naturalmente, outras medidas a montante que podem ter um impacto na transmissão e um impacto mínimo social, portanto, o teletrabalho, o arejamento, espaços ao ar livre, etc., e de facto a promoção dos testes quando vão existir contactos ou quando vamos, também é uma boa ferramenta.
João Braz Gonçalves, estamos aqui a ouvir, bom dia, bem-vindo também ao Explicador. Estamos a ouvir aqui medidas que todos nós já conhecemos, porque já tivemos que passar por elas noutras situações desde estes quase dois anos de pandemia. Mas há sempre aqui uma estranheza de estarmos outra vez a passar pela mesma receita, quando agora somos o país mais vacinado do mundo, ou um dos mais vacinados. Ainda continua a fazer sentido isto tudo?
Bom dia novamente e obrigado pelo convite. Já agora gostaria só de dizer que não sou investigador do Instituto de Medicina Molecular, sou diretor do Instituto de Investigação de Medicamentos.
Peço desculpa e fazemos já essa correção.
Não há problema nenhum. Sim, realmente, eu acho que depois de termos passado por tudo que, enfim, o que passámos e tudo o que nós sabemos dos últimos 2 anos, eu acho que houve aqui um problema também de comunicação, ou seja, houve sempre a noção, houve uma tentativa de dar aqui a informação que era possível eliminar esta doença, no fundo eliminar esta infecção. E todos nós, enfim, sabemos que isso não é possível hoje e, portanto, com os dados que temos atualmente, claramente nós estamos na presença de uma infecção por coronavírus que não conseguimos ter uma imunidade completa de grupo e, portanto, no fundo, estas infecções vão ser recorrentes de tempo a tempo e, nomeadamente, neste momento, quando nós temos um abaixamento da imunidade resultante de uma vacinação que, no nosso caso, em Portugal, ou mais de 85%, vamos certamente ter estas infecções e o aparecimento desta maior incidência, porque sabemos que, no fundo, o que impede as infecções é a quantidade dos chamados anticorpos neutralizantes. Isso vai desaparecendo ao longo do tempo e temos o caso muito clássico e quando nós falamos em planeamento, e hoje o professor Constantino Sacraides disse anteriormente e muito bem que o planeamento tem que existir e temos que olhar para os casos que estão mais avançados que nós nesse sentido, que é, no fundo, Inglaterra. Se nós olharmos para o caso de Inglaterra, que em julho levantou as restrições, vemos que neste momento estão, entre aspas, em maus lençóis, não é? E, portanto, olhar para os casos que estão realmente mais a acontecer neste momento e aquilo que nós podemos colocar como planeamento, eu acho que, olhando para o caso da Inglaterra, vê-se claramente o que é que temos que fazer. E, portanto, todos os casos de contenção, os casos de controle, têm muito a ver com este impedimento dos contactos. E não é só a testagem, não é só isso que pode ajudar a vacinação, é exatamente, infelizmente, termos que impedir os grandes, as grandes aglomerações de pessoas em grandes eventos, nomeadamente os grandes espetáculos, que certamente terão de ter aqui algum controle, porque isso é um ponto importante da disseminação. Agora, enfim, do ponto de vista da vacinação, sabíamos e antevíamos, e tínhamos algumas expectativas que isso viesse a acontecer, que realmente a vacinação é muito importante do ponto de vista da proteção da infecção. Sabemos que a terceira dose é muito importante para diminuir o risco de doença grave em 20% e diminuir também o risco de ser enfrentado em 20 vezes a diminuição desse risco e diminuição do risco de infecção em 10 vezes. E esta terceira dose claramente nos vai ajudar. E, portanto, a comunicação, e voltando àquilo que eu estava a dizer anteriormente, na minha opinião, a comunicação teria de ser um pouco mais clara para a população e darmos aqui certamente uma informação mais factual de que eliminar esta infecção não vai ser possível e vamos ter que a controlar sempre sazonalmente.
Constantino Sacraides, esta questão da comunicação tem sido quase sempre o calcanhar de Aquiles na abordagem estratégica que o país tem tido à doença. Continua a haver muito ruído na forma como se está a comunicar o estado da pandemia?
Sim, é uma questão sempre difícil, em relação ao qual a aprendizagem é habitualmente um pouco lenta, porque há vários tipos de comunicação. Deixe-me só referir aquela que fiz menção há pouco, não é? Eu ouvi nos últimos dias, nos últimos 8 dias, várias opiniões sobre o que é que se fazer. Não é? Nós sabemos quais são as medidas, o distanciamento, as máscaras, a ventilação, a testagem, não é? É uma questão de intensidade. Não é? Ouvi várias opiniões de várias fontes oficiais, de vários tipos.
E muitas contraditórias.
Ninguém fez referência ao plano. Ou seja, ninguém disse que o que diz o plano de contingência nesta situação é isto. E agora, enfim, podemos um pouco tentar explicar o que é que isto quer dizer e afinar detalhes. Mas ninguém do que eu ouvi, quer de fontes oficiais, quer de peritos, de uma forma geral, teve uma referência em relação a esse plano. Ora bem, não havendo essa referência, o plano não existe. E, portanto, a comunicação é mais difícil. Isso é um aspecto essencial. Um outro aspecto importante é que não chegamos ainda a um bom acordo entre nós sobre o que é que as pessoas devem saber. Dou-lhe exemplo, não é? No espaço da minha convivência, onde moro e trabalho, qual é de facto o padrão da transmissão? O que é que está a acontecer? Qual é o grau de transmissão na comunidade? Que tipo de clusters existem? Não é? Essa informação é importante para eu desenhar, configurar o meu comportamento de risco. Não é? Por outro lado, também não temos informação sobre uma coisa importante, muito importante, que é o desempenho da rede de saúde pública no meu local. Com esta intensidade de incidência, está a rede de saúde pública capaz de corresponder, fazer os inquéritos a tempo, isolar as pessoas, considerando, enfim, o volume da incidência neste momento? Essa informação é importante não em termos genéricos, só em termos das medidas que os governos tomam, mas é importante também em termos da medida que cada um de nós toma para configurar a sua segurança no espaço da sua convivência. E, portanto, há um conjunto de pontos que ainda não conseguimos chegar a um acordo suficiente sólido que permita estarmos à vontade perante um fenómeno desta importância e com estas consequências.
Vasco Ricoca Peixoto, há aqui de facto vários pontos de interrogação. Sabemos onde estão os focos de infecção? São as escolas, são os transportes públicos, é a família? Já temos esses dados?
Essa é uma pergunta muito, muito relevante e de facto, eventualmente, o que foi aqui dito é que também se calhar há um conjunto de dados, para além daqueles que já são regularmente partilhados, que deviam também ser mais partilhados, nomeadamente a incidência por faixa etária e a positividade por faixa etária, permite-me ter uma noção da intensidade da transmissão por faixa etária. Porque é que precisamos da positividade? Porque eu posso ter poucos casos numa faixa etária mais nova, mas em cada 100 testes, 10 são positivos ou mais, significa que há muitos casos não detectados, e isso é importante nós percebermos nessa faixa etária. E isso, de facto, é informação que existe mais regularmente partilhada, e como sabemos, faixas etárias mais novas neste momento têm mais incidência e maior positividade, portanto, com maior subdetecção, e são efetivamente, podem ser um grupo influente na transmissão. Agora, por outro lado, temos que ter noção das limitações dos dados. Quando dizíamos, até a julgar um ano, que 80% das infecções ocorriam em casa, depois temos que saber interpretar as limitações destes dados, ou não sei, familiar, porque isto são as pessoas com ligação conhecida. E o que é que acontece normalmente? As pessoas, quando são infectadas em casa, normalmente sabem e dizem e identificam essa situação. Não quer dizer que a casa é mais perigosa do que um aglomerado sem arejamento com 1000 pessoas ou com o que seja. Portanto, isto é importante também separar aqui e depois não haver certas interpretações erradas da vigilância epidemiológica. E deixe-me dizer, também em relação ao planeamento, que contemplava a hipótese de surgimento de novas variantes, mas de uma forma que, enfim, em termos de tentativa de prevenção ou de atraso da entrada das variantes que fossem problemáticas, por exemplo, se calhar tentar atrasar o máximo para passar pelo inverno, a fase mais crítica, o melhor possível, nós temos uma variante que eu julgo que a discussão está atrasada da relevância desta variante a nível europeu e internacional. 4.2, que é uma variante que tem aparentemente uma subida exponencial, enquanto a Delta original se mantém mais ou menos estável. Ou seja, uma variante assim, que seja apenas 10% ou 20% mais transmissível, implicar 10 a 20% mais internamentos, que pode acontecer, para além de que é expectável que uma redução da efetividade na transmissão possa implicar uma redução da efetividade também para a prevenção dos internamentos e das mortes, isto é uma coisa que pode ter um grande impacto a médio prazo. E nós temos dificuldade em organizarmos para conter, travar a disseminação de variantes, mas poderia compensar algumas medidas de exigência de testes de certos países, como o Reino Unido neste contexto, ou até como a Alemanha fazia, pedir um teste 5 dias depois da chegada, por exemplo, para ser enviado para uma plataforma central. Uhum. E há aqui coisas que, de facto, esta variante, eu julgo que está atrasada a discussão, espero estar errado, mas acho que
Pode ser que surja em discussão esta tarde no Infarmed. João Brás Gonçalves, estamos mesmo em cima do tempo, mas posto todas estas incertezas que ainda existem e a ideia de que a chave continua a ser a vacinação e o reforço do processo, defenderia que a vacinação pudesse chegar agora nesta terceira fase a toda a população e não apenas aos grupos identificados como de risco?
Eu acho que seria importante, em primeiro lugar, que até dia 15 de dezembro, enfim, se esse é o plano, e estamos fartos de falar aqui em planos, se esse é o plano, era muito importante que até dia 15 de dezembro, antes do Natal, até aos 65 anos, pessoas com mais de 65 anos pudessem estar todas vacinadas com a terceira dose. Isso, para mim, era mais importante do que agora abrirmos esta questão para os 40 ou 50 anos. O que era importante fundamentalmente é isso, porque nós temos essa noção e pegando agora nesta questão das variantes, desta nova variante Delta Plus, isto realmente pode ser um barril de pólvora, porque neste momento estamos com uma incidência elevada e esta variante pode ter pode dar-nos esse problema. Se vamos ou não aumentar para os 40 ou 50 anos, eu penso que temos que olhar para os dados no início de dezembro, até dia 15 de dezembro, e percebermos exatamente se essas infecções estão a aumentar nessas populações dos 40 até aos 60 anos. Se isso acontecer, eu acho que o plano, que deve existir ou não, e eu acho que aqui a questão da percepção do plano é muito importante, até por causa da vacinação. Eu não compreendo porque é que se fecharam os centros de vacinação. E isto é uma percepção negativa perante a população, dizendo que estava tudo bem e que já não necessitávamos dessa vacinação. Eu acho que isso tem que ser reativado. E no fundo, dar esse plano imediato, se houver um aumento de incidências, de imediatamente, em janeiro, começarmos a terceira dose. Sabemos que a terceira dose é muito eficaz para prevenir infecções. E, portanto, se tivermos o plano bem delineado, eu penso que isso pode ser uma arma, mas que isso não será neste momento, se calhar, decidido hoje.
É importante, mas tem que haver essa, ou deve haver essa capacidade de agilidade. João Brás Gonçalves, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, deixe-me fazer a correção novamente, pedindo-lhe desculpa pela troca do cargo. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço também a presença do médico de saúde pública Vasco Ricoca Peixoto e do antigo diretor-geral da saúde Constantino Saclarides. Bom dia e bom fim de semana.
Não sabe onde poupar nem onde investir? Com a Fidelidade Savings é simples. Tem disponíveis várias opções. Escolha a mais adequada para o que pretende alcançar. Tem alguma questão? Fale com a sua agência ou mediador Fidelidade ou vá a fidelidade.pt. Fidelidade. Para que a vida não pare. O seguro vida Fidelidade Savings é da Fidelidade Companhia de Seguros. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
A economia está a mudar. A tecnologia está a revolucionar todos os setores e a pandemia veio lançar o debate sobre a indústria e as cadeias de abastecimento. Num momento em que importa fazer o ponto de situação da indústria nacional, o Observador e a Cotec mostram como a inovação é fundamental para aumentar a competitividade. O Regresso da Indústria, um programa de Paulo Ferreira. Quarta-feira, às 16h40, na Rádio Observador. O Regresso da Indústria, uma iniciativa do Observador e da Cotec Portugal.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.